Olha só, aqui é o Thiago Queiroz. Antes da gente começar a ouvir nosso episódio de hoje, saiba, a gente tem a nossa primeira camiseta, Risos, 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 Sam, a frase mais eternizada pelos nossos e-mails supimpas. Você agora pode ter essa mensagem linda na sua camiseta, uma camiseta linda, bela. Então corre lá, paizinho.com/loja, você pode garantir a sua camiseta supimpa e tirar onda com seus amiguinhos.
Tricotox.
Tá chovendo pra caralho.
É assim que vai começar. Ô Samuel, deixa essa porra assim pra ele passar vergonha. Deixa o Tricotox começar desse jeito.
Pode deixar. Olha só. Querido.
Querido.
Eu moro na casa da minha sogra. Nada me abala.
E com essa entrada deprimente, triste, nós começamos o Tricotox. Eu sou o Thiago Queiroz.
Aqui é Victor Olives.
Aqui é Thiago Berto.
Que mora na casa da sogra.
Com orgulho.
E que tem uma carapaça por causa disso, né?
Eu sou uma pessoa mais resistente hoje.
Mas olha só, hoje eu quero trazer para vocês aqui uma proposta diferente pro nosso Tricotóxico. Porque já que o Vitor não tem nenhum chora mais, um chola mais do Vitor, né,
nenhum
do Vitor Tox.
White people problem.
Nada. Eu trouxe uma proposta legal pra vocês. Recentemente, um ouvinte nosso mandou um e-mail, que na verdade não era exatamente um e-mail, era mais uma pergunta. Eu falei, pô, eu acho que dá pra gente explorar isso dentro do nosso tricôzinho raiz ali, o Tricotox. Topam?
Já é. Qual é a dinâmica?
Que dinâmica? Isso aqui não é entrevista de emprego, então, cara.
Isso que é a minha pergunta.
Eu
é
vou
dinâmica.
Ler e a gente vai dizer o que a gente
então,
acha.
Então vamos.
Vamos. Topei. Até porque a gente não tem outro tema. A gente vai ter que fazer isso, tá entendendo?
Não vai. Na verdade, não é a mesma pergunta, não.
Então vamos lá. O e-mail, a pergunta, né, ela veio do nosso querido ouvinte William Miranda. Olá, pessoal. Muito obrigado por me ajudar a ser um pai melhor a cada dia. Olha isso, que coisa bonita.
De nada.
De nada. Contribua, de nada porra nenhuma. Se torne um apoiador lá e fala assim: pô, os caras merecem, estão me ajudando, vou ajudar os caras.
Oh, yeah.
Uma mão lava a outra, as duas.
Lava a cabeça? Que cabeça? O corpo todo.
O bumbum.
O bumbum.
Né? Então vamos lá. Recomendo vocês para todo amigo que está se tornando pai. Muito obrigado, ele já está fazendo a parte dele. Não precisa apoiar mais, não. Quer dizer, precisar, precisa.
Faz os dois que tá dois. Certo.
É. E tem amigo que agora está viciado em vocês. Olha que maravilha. Amigo do William Miranda, um abraço para você.
Lindeza.
Manda mensagem.
Meu comentário de hoje é, que na verdade não é comentário, é uma pergunta. Fui até a reunião geral da escola do meu filho, onde os, entre aspas, pais de todas as crianças se reuniram no pátio para ser apresentado como seria o ano novo. Digo pais, entre aspas, porque somente foram as mães e apenas eu de pai.
Padrão, né?
Nas reuniões da sala do meu filho, somente eu de pai compareci, mas fiquei impressionado disso acontecer na escola inteira. Ah, entendi agora. Caralho, na escola inteira ele era o único pai. Caraca, brother. E fiquei me perguntando, por que isso acontece? Por quê? Se significa que eu coisa com por quê?
Por quê? Você vai perguntar, a resposta é fácil, porra.
Calma, calma, nunca acabou ainda, cara. Tá nervoso, tá ansioso.
Tô ansioso.
Quer ir embora? Calma. Além do nosso grupo de tricô de pais ser uma bolha, com pessoas mais preocupadas com a criação dos filhos do que o resto, né, da sociedade, esse lance de pai não ir na reunião acontece porque a maioria é do tipo provedor e o trabalho é mais importante do que estar lá? Ou será que na maioria das famílias a função de cuidar dos filhos ainda é da mãe? No início das aulas, muitos pais levam os filhos para a escola, mas por que não podem participar de reuniões onde são abordados assuntos importantíssimos sobre o desenvolvimento do seu filho? Um grande abraço a vocês. E toma-lhe essa bomba. Agora você pode falar, ô Vitor.
Eu nem lembro o que eu ia falar, mas vou mudar de assunto.
Caralho!
Na escola da Vinha não é diferente. Na verdade, não é muito diferente. É, nas reuniões que tem eu, normalmente, e às vezes tem um ou outro pai acompanhado também da mãe.
Ah, sim, quando tem pai, normalmente tá junto
com
a mãe.
Da mãe. É. Eu sou o único pai que vai sozinho, se bem que a maioria das vezes a Renata também vai, mas... Não, mentira, a maioria das vezes não. Algumas vezes a Renata conseguiu ir, só que boa parte eu acabo indo sozinho.
Certo.
Por questão de trabalho mesmo, né? O trabalho dela, ela se aloca em algum canto do Rio de Janeiro e vai fotografar lá e não tem como sair de lá, né?
Uhum.
Aí não tem realmente o que fazer. Meu trabalho é muito mais fácil. Pega um metrôzinho, pá, acabou, tô lá na escola. aí eu bato ponto mais vezes, acabo batendo ponto mais vezes. Mas nesses casos, cara, raramente tem um pai sem a mãe. Ah, é, só tem eu, né? Raramente.
Se identificou com a história, então.
Pois é.
Cara, é muito louco isso, porque antes da gente começar a explorar o porquê, né, de, que a gente acha isso, que eu acho que é um porquê bem óbvio, na verdade, mas é, lá na escola das meninas, que inclusive é uma escola...
Mais,
né,
pra frentex.
Mais pra frentex, né, é curioso que eu ainda sou minoria lá, né, e é exatamente isso que acontece. Quando vai um pai, ele tá do lado da mãe.
Até vai,
vai
muito pai, né? Só que nunca sozinho.
Nunca sozinho. E, tipo, agora fazendo esse exercício mental, talvez eu realmente seja um, ou o único, ou um dos pouquíssimos pais que vai sozinho. Porque, assim, a gente não tem rede de apoio. Então, se eu vou,
quem
a
Anne
fica aqui. E, normalmente, o que a gente tá... Até então, né? Que a Maia não entrou na escola. Mas, até então, o que a gente tentava fazer era, tipo... A reunião de uma turma, de uma, né, do Dante, sei lá, eu ia na reunião da turma do Dante, aí a Anne ia na reunião do Gael, e a gente fazia um, né, mesclava ali as informações e tentava viver com aquilo dali. E aí, no segundo semestre, a gente invertia e tal. Acontece que, obviamente, no ano passado, a Anne grávida, ela não tinha condição de ir nenhuma, né, pra ficar sentando aquelas cadeirinhas pequenas.
Cadeirinha de estudante, né?
Porra, puta que pariu, né, cara? Imagina eu do meu tamanho sentando naquela merda.
Ah,
né,
eu
cara?
Gosto. Me dá
porque
um momento
você
nostálgico.
É pequeno, né, cara?
É, faz sentido.
Entendeu?
Eu fico em pé. Normalmente.
Então, assim, eu até numa escola desse tipo, eu ainda sou minoria também, cara. E isso realmente me incomoda. E você, Bertão?
Não, minoria... Cara, duvido que exista uma escola onde seja 50-50.
É, né?
Tô nem falando maioria, não. 50-50. Duvido que exista. Talvez por ser uma EDI, que eu consegui transferir o Noah para uma EDI, que é Escola de Desenvolvimento Infantil. Se eu não me engano, é essa sigla. Ou alguma coisa muito parecida que é no Rio de Janeiro. Tem um conceito um pouquinho diferente, né, de
ensino?
De ensino, mas é uma escola mais nova.
De tratativas?
Oi?
De tratativas com as alunas.
É, a escola também é mais nova, as instalações são mais novas, a forma de cardápio, essas coisas é um pouquinho mais bem elaborada que as creches antigas.
Entendi.
Né? É um projeto que existe no Rio de Janeiro, mas que infelizmente não são muitas creches, não existem muitas EDIs no Rio de Janeiro, né? Seria ótimo se todas as creches fossem EDIs, né? Ou a EDI fosse o normal, mas não é. O que acontece é que, como é uma creche um pouquinho melhor, e é do município, você tem alguns pais, né, tal, porque as diretoras e a galera lá meio que dá uma forçada pra galera participar, né, das reuniões. Aí, principalmente essa primeira reunião, que esse é o primeiro ano do Noah nessa creche. E aí, nessa primeira reunião... os pais que já tinham filhos lá nos anos anteriores, tinham alguns pais, assim, já mais, que já conheciam e tal. E, por acaso, é uma creche que os amigos da pracinha, né, que a gente fala, do Noah, também estão na mesma creche.
Ah, legal.
Né, então tem vários amiguinhos, né, que não estão na sala do Noah, mas estão na mesma creche, então os pais e mães que a gente encontra nos finais de semana na pracinha, a gente encontra lá. A maioria dos pais homens acabam não conseguindo ficar para a reunião, né? Mas tem sempre uma quantidade considerável de pais homens que consegue levar pelo menos o filho à creche e tudo mais. E uma parte considerável desse número de pais que vai, ficam pelo menos um pedaço, né, da reunião para absorver alguma coisa. A primeira reunião do ano é sempre um pouquinho mais longa.
Sim,
que acaba,
claro,
falando com os pais novos e
fala
tudo mais.
Fala do projeto.
Fala
e tal.
Do projeto, apresenta corpo docente,
uhum,
e tudo mais. E aí, realmente, dependendo do trabalho da pessoa, né, nem todo mundo consegue ficar até o final. Óbvio que, já entrando no mérito, né, de por que as pessoas não vão, vamos tentar, antes de bater, vamos tentar ponderar. Óbvio, existem pessoas que têm trabalhos diferenciados, têm horários diferenciados de trabalho, trabalham com algumas coisas que elas realmente não conseguem estar, né, numa reunião que acontece, sei lá, no horário, exatamente em cima do horário de trabalho dela, tal. Mas a sociedade, né, capitalista é foda, porque Vamos lá, a gente tem na escola do... Uma escola pública, né? Que é a escola do Noah. Você tem reuniões a cada 3 meses. Certo. 2, 3 meses. Você tem uma reunião com os pais. Então, são basicamente 4 reuniões, 3 a 4 reuniões por ano, né? Para falar do desenvolvimento do seu filho. Teoricamente falando, né? Quando você fala de 4 reuniões, chegar pro seu chefe e falar que 4 dias no ano você vai chegar atrasado porque você vai na reunião do seu filho...
Porque na sua escola as reuniões são de manhã, isso?
São durante o horário de aula.
Tá.
Né? Às vezes, na antiga creche do Noah, eles faziam as reuniões aos sábados, mas elas simplesmente não funcionam porque ninguém vai. É um fato.
Uhum.
Ninguém vai. Né? E aí, as reuniões são durante o horário de aula, e aí a diretora geralmente faz essa reunião, né, com os pais, tipo, fora, assim, tipo, no hall da creche, uhum, ou numa área maiorzinha da creche. E aí depois você tem aquelas pequenas reuniões que duram, sei lá, 15, 20 minutos com a professora, pra professora te dizer qualquer coisa do desenvolvimento,
sim,
do seu
filho.
Sim,
uma coisa mais individual.
E aí
mesmo
acaba sendo que você consegue fazer essa reunião, tipo, quando dá um tempinho, né? Tipo, sim, falar, sim, senta com ela 15 minutinhos, chega 15 minutos atrasado no trabalho, beleza. Mas essa que dura um pouco mais, né? Essas que acabam durando mais, é o que eu tava falando. Teoricamente, chegar 4 vezes no ano atrasado no seu trabalho não deveria ser nada. Mas é óbvio que existem chefes e chefes. Que tá. Quando você, por exemplo... Tem essa coisa, a gente sabe que existe, tipo, se uma mulher chegar pro patrão e falar, ah, não, tem alguma coisa na creche do meu filho, ela vai ser teoricamente menos julgada. É uma forma teórica, gente, né, teórica. Tá? Ela, tipo, ah, não, ok, ela... Tanto que as mulheres sofrem um puta preconceito no trabalho, exatamente por, ah, ela é mãe, que ela diz que ela vai faltar no trabalho quando o filho ficar doente, quer dizer que ela vai...
Ela vai atrasar.
Ou seja, só a mãe que vai fazer isso. É só a mãe que vai fazer isso. O pai não. O pai nunca vai faltar no trabalho. E aí o cara, quando chega, por exemplo, eu já cheguei pro meu chefe, falei, não, olha só, hoje eu vou chegar mais tarde porque eu vou na reunião do Noah, então eu vou chegar, sei lá, meia hora, 40 minutos mais tarde. Ele, tá, mas e a Maíra?
Sim.
Então, eu não... A Maíra não é só funcionária, eu sou seu funcionário. Eu tô dizendo que eu vou chegar 40 minutos mais tarde.
Sim, já aconteceu isso comigo. Com relação a pediatra, não. Não, vou levar meu filho pediatra. Tá, mas e minha mãe? Não, ela vai também. Não, mas por que você vai então? Porque eu vou, porque é meu filho, porra. Porque eu preciso levar ele no pediatra. Porque eu vou também. Não, mas a mãe não vai também? Vai. Aí o cara buga.
Azul.
E o cara é pai, entendeu? Ou então, tipo, como já aconteceu recentemente, de, né, eu ouvi do chefe, ah, olha só, sei aí que é importante pra você, questão da família e tal, mas assim, vamos tentar focar também aqui, porque às vezes você se ausenta porque filho tá doente, não sei o quê, e, tipo, é importante você também focar no trabalho. Eu falo assim, brother, eu não tô indo pra praia, cara.
A empresa tá doente, filho da puta?
Entendeu? Eu não tô indo pra praia não, cara. Tô
e mesmo que tivesse, né? Doente, foda-se.
Então, tipo, cara, eu sei que existe essa cobrança, eu sei disso. Eu sei que é foda, é um capitalismo escroto, não sei o que lá, mas isso poderia ser se, tipo, sei lá, cara, uma parcela dos pais não aparecessem. Como a gente tá falando, como é o caso do William, como a gente tá falando, o próprio Vitor falou aqui,
ele
que
aparece,
que, tipo,
né?
Ele é o único.
Uma pessoa,
não
foda.
Não é. Pode esquecer que não é, ah, porque o cara não tem condição. Não é, sacou? Simplesmente não é a prioridade do cara. Entendeu? Até porque, assim, o caso da sua escola, da escola do Noah, na verdade, na minha opinião, assim, é um caso um pouco fora até do que é o padrão. Porque, normalmente, o que acontece, que eu sei, é que as reuniões dessas maiores, elas são feitas justamente no horário fora da escola. As dos meus filhos, é sempre 7 horas. Durante a semana, 7 horas da noite. Justamente para dar tempo das pessoas saírem do trabalho.
Não tem desculpinha.
Então, exato, não tem desculpa. Se o cara, porra, peraí, que trabalho é esse então, beleza? Pode ter um ou outro ali que o cara, sei lá, trabalha de noite, é a turno dele.
No meu caso, querido,
beleza.
A escola é pública, o cara não vai ficar depois do horário
não,
de trabalho.
Não, eu entendo,
pra fazer,
mas assim,
reunião.
Existem muitas escolas que fazem outros horários, horários que poderiam permitir que o pai poderia ir, e mesmo assim eles não vão, entende? Então, tipo, não, é... Não,
sim,
é trabalho. É canalice mesmo dessa filha da puta, entendeu?
A maioria, com certeza.
Não é trabalho dele.
Com certeza.
Não é trabalho dele.
É como, não entendi. Agora você foi demais.
Não é trabalho dele.
Não é trabalho dele?
Abre aspas. Não é o trabalho dele.
Ah, que isso não é a função dele, esse quer dizer... Ah, tá. É, exatamente. Exatamente.
Não, com certeza. A maioria não vai porque não quer, porque fala, não, vai lá, mulher.
Porque acha chato.
Isso.
Porque acha chato, porque não acha que tem que se envolver, porque é atividade da mulher.
E mesmo que fosse o caso, tipo, da mulher não estar trabalhando, não trabalhar, ou qualquer coisa do gênero, os dois deveriam ir, entendeu?
É, no mundo ideal, os dois deveriam
sempre ir. Sempre deveriam ir. É o caso da pediatra, que você acabou
sim,
de falar.
É.
Entendeu? No mundo correto, os dois deveriam sempre
sim,
ir.
Sim, sim, com certeza.
Entendeu? Porque senão você coloca a carga mental de um bagulho só na mulher.
É, não, total. Ou, porque assim, e muita informação se perde, né? Tipo, se vai sua mãe, e aí na hora de passar em casa, ela não vai passar tudo. E a mesma coisa o pai, porque vai absorver. E isso é outra parada também que eu percebi já, hein, cara? Que quando vai o pai, nesses momentos raros, que quando só o pai vai, as mães reclamam que o relato que eles dão é, tipo, completamente superficial e, tipo, whatever, sabe?
Porra, tipo... Os caras chegam lá sem prestar atenção
pra
reunião.
É, não presta atenção, ou fica no telefone.
E aí, o que teve na reunião? Não, a mulher falou lá um monte de coisa, mas tá tranquilo.
É, vai ter negócio de festa de não sei o que lá.
Tá tranquilo.
É, e tipo, o cara não vai falar nada. Então, tem também esse problema. Às vezes, até quando o cara até vai, mas mesmo assim, o cara não tá ali fisicamente. E porra, ok, é chato. Eu, particularmente, eu acho reunião de escola um saco. Eu sei disso.
Eu não gosto de quase reunião nenhuma.
Eu não gosto de reunião nenhuma. Reunião de escola pra mim é chato. É legal quando você tem aquela... A primeira do ano, então, pra mim é a mais chata de todas. Porque é tudo muito ainda abstrato. Quando você vai no meio do ano, você começa a ver os projetos do seu filho. Você vê o que seu filho tá fazendo naquela sala. Como é que ele tá ocupando aquele espaço. Maneiro. Agora a primeira, cara, assim, eu não tenho paciência. Mas eu sei que aquilo é minha obrigação, meu dever, cara. Tá ali de saber como é que tá o meu filho, como é que estão as relações entre as famílias, quer dizer, entre as outras crianças, quais são os conflitos que estão surgindo. E aí você... E é tipo, é na reunião da escola que você começa a identificar muita coisa que acontece em casa. Eu já cansei de ver, tipo, porra, peraí. Ah, não, olha, tipo, quando o Gael era pequenininho e o primeiro ano dele escolar, uma das primeiras reuniões que eu fui da salinha dele era justamente, tipo, pra conhecer os outros pais e tudo mais, e cada um relatava uma coisa ou outra. E aí eu comecei a perceber que tinha alguns trejeitos do Gael em casa de quando ele precisava parar pra pensar ou dizer assim, deixa eu pensar. E era, tipo, a professora dele.
E?
Esse tipo de coisa você só absorve, só percebe indo na porra da reunião, entendeu? Por isso que é tão importante. Não é só pra você ir lá e saber qual é o projeto socioeducativo da escola.
A gente aprende muito por repetição, né? Querendo saber uma
então,
coisa.
Então, você vai lá e você, caraca, olha por isso, é o que o Gael fazia. Ah, é aquilo ali. Esses são os pais do fulaninho que o Gael fala tanto.
E até hoje, eu não sei de onde é que a Evinha tirou o joinha pra cima, o joinha pra baixo.
É verdade, é uma história antiga isso.
Não teve pessoa. Teve
não,
ninguém.
Não detectou ainda não o detectei. Culpado. É, cara. Ela ainda faz isso?
Final do ano passado ela fez uma vez.
Ah, até agora não, mais nada.
Mais nada. Não consigo identificar.
Mas é que pra que ela fazia isso?
É. Julgando!
Aprovação e reprovação, ué.
É, as pessoas?
Você é assim ou você é assim? Eu fiz joinha pra cima e joinha pra baixo, tá, gente?
Essa porra. Cara, isso é coisa da escola, com certeza. Eu falei isso da outra
então,
vez.
Então, não é da escola. É alguém que tá. Tipo, é alguém. Não a escola em si. A entidade escola lá. Não faz isso. Oficialmente não faz.
Algum profissional ali, cara.
Algum profissional, que às vezes nem é a professora, é a cuidadora, que trata assim em casa. Enfim, é algo muito pontual.
É, com certeza.
Enfim, mas no saldo eu gosto muito da escola, só pode deixar claro.
Sim, sim. É, caso alguém, a diretora da escola esteja ouvindo, né?
É, olha só, eu gosto da escola, tá? Eu gosto pra caramba.
Não maltrate minha filha,
porra. Não maltrate minha filha.
Mas, cara, eu acho que é assim, a justificativa é essa, é machismo, é sim, porque o pai deixa isso tudo nas costas da mãe. Porque...
Ah, mas nem todo mundo homem é assim. Foda-se, no geral é assim e ponto final.
Então, cara, é exatamente isso. O problema é esse e cabe aqui a gente fazer esse apelo aí, que é ridículo a gente ter que fazer esse apelo de, pô, você tá ouvindo a gente aí, você é pai, você não vai muitas reuniões? Comece aí.
Levante sua bundinha.
Vai. Ah, não vai dar, não sei o que, é puxado, cara... Provavelmente a tua escola marca reunião de noite depois do horário.
A questão é a seguinte, bota a pessoa na consciência, cara. Você realmente... Tem empregos que realmente você não pode ir.
Tá.
Se o seu emprego realmente não dá pra ir, aí beleza, cara, não tem o que fazer. Já
pois
tá
é.
Aí, passou. Agora, dá pra dar uma fugidinha?
Tá. Porra,
três horinhas?
Sabe? Tipo, cara, a gente
tem que
fazer...
A questão é, tem que começar assim, ó. Você sabia que tem reunião na escola do seu filho?
Você sabe quando é?
Sabe quando é?
Você
sabe que existe um calendário?
Exatamente.
Que tá lá? Se você tá na escola pública ainda por cima, o calendário é feito no começo do ano. Dependendo,
já tá lá.
Não, o bagulho em novembro já tá pronto, meu irmão.
Toda escola o calendário é feito.
Dependendo do trabalho,
porra,
você consegue fazer hora extra antes e tirar
e compensar,
a folga.
Compensar, cara, é.
Não, mas talvez em escola particular talvez seja mais fácil você remanejar certas datas.
Ah,
entendeu?
Entendi.
Mas é porque no calendário municipal é o mesmo calendário pra todas as escolas do fucking estado.
Entendi.
Entendeu?
Então é feito com ainda mais antecedência, né?
Exatamente.
Agora, beleza, por mais que... Vamos dizer que a sua escola tenha muitas reuniões e tenha 4 reuniões por ano, né? Como o Humberto falou, são 4 reuniões em um ano inteiro. São 4 dias que você não vai nem precisar se ausentar. Você vai ou se atrasar ou talvez sair um pouco mais cedo. E mesmo assim, se você esteja num lugar que você corre o risco de ser demitido se você sair mais cedo ou chegar mais tarde, pô, você consegue pelo menos fazer ali um meio a meio. Vai em 2 reuniões, sua parceira, caso você seja casado com uma mulher, não sei, né? Porra, vai lá e você faz 2,
você pode fazer o
quê
também? Pode fazer o quê também? Fazer merda por um bom motivo.
Como? Não entendi.
É atestado.
Aí não, você já tá. Não, aí é crime, aí eu já não sei, não.
Eu prefiro
crime,
você...
não, ué. É só ficar doente. Fica doente
fica
na
doente.
Semana.
Do... Esfrega o olho numa conjuntivite.
Exatamente.
Aí você vai pra escola e passa pra todo mundo. Foda-se.
Pega,
né?
Rasga o dedo num bagulho enferrujado.
De tétano, pega um tétano, tá bom, cara, muito bem.
Eu ia falar da licença cagada, né?
O que é isso, cara?
Tô de barriga hoje, vou ter que chegar um pouco atrasado, tô passando bem.
Então, existem subterfúgios, né?
É o mesmo atestado médico.
Não, porque esse aí, o atestado, tem uma assinatura lá. Isso aqui, eu vou compensar depois.
Não, olha só, o atestado médico aqui não foi você realmente arrumar
um
atestado falso, não, porra.
É dizer que tá doente.
Exatamente.
Tá, então é a mesma coisa que vocês estão falando.
Mielão.
Mas olha só, dá, entendeu? Você tá me ouvindo aí? Dá. Dá um jeito, cara. Você dá um jeito pra coisas muito mais difíceis
do
que isso.
E 90% das vezes dá.
É, dá, entendeu? Faz uma força aí.
Quando é jogo do teu time, dá.
É, quando é a porra do happy hour, dá, seu canalha. Vamos começar a ofender. Quando é pra jogar Magic, RPG online com teus amigos, tu arranja tempo, seu...
Né?
Seu... Né? Seu... Bardo, entendeu? Porra!
Projeto de orc.
Então você tem que, porra, ir lá e, cara, participar, porque é importante pra você, pro seu filho, pra todo mundo, pra comunidade, entendeu? Seja mais.
Seja mais.
Pai melhore.
Pai melhore.
É isso aí, então?
Valeu.
Um beijo, até a... peraí, antes da gente se despedir. Se você gostou desse tipo de Vitor Tox, se você gostou desse tipo de Tricotox, que a gente pegou uma pergunta aleatória e respondeu, comente, diga pra gente, pô, legal, gostei.
Ou mande pergunta lá.
E aí manda já emenda qual é a pergunta.
Já coloca, gostei, minha pergunta é.
É, exatamente. Ou se você for assim, não, pelo amor de Deus, não, a gente quer ouvir o White People Problems do Vitor. Aí você fala também, não, para com essa
porra.
Não,
a gente não vai... parar de trazer os white people problem
do Vitor.
A questão...
White median people problem.
White mediocre people problem,
muito,
né?
Muito bom.
Muito bom. Então
eu
é isso.
Não sei falar isso, não.
Eu sei que não. Você não consegue falar muita coisa.
Não. Aqui é difícil. Difícil.
As pronúncias.
Não falo nem português, gente.
As línguas.
Falo nem português,
gente. Então, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu.
Beijo.
Próxima
vez, people.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.